RFI convida.
Adriana Brandão.
O livro Amazônia é o terceiro livro do escritor brasileiro Márcio de Souza, traduzido e publicado na França pela editora Metelier, depois de Madre Maria e Galvez, Imperador do Acre. A obra, uma síntese do processo histórico da Amazônia, do período pré-colombiano aos desafios do século XXI, publicada inicialmente em português em 2019, chega às livrarias francesas apenas 2 meses da morte de Márcio de Souza em Manaus. No RF Convida, nós vamos conversar com Anne-Marie Metelier, a editora de Amazônia aqui na França. Anne-Marie, a versão francesa de Amazônia traz um pós-fácio assinado por Márcio de Souza. Ele participou ativamente dessa publicação?
Eu pedi ao Márcio certas precisões que eu achava necessária para a exportação do livro dele. O livro dele, para mim, foi realmente um prazer imenso. Quando li pela primeira vez, eu pensei que não é um livro técnico, não é um livro de geografia, não é um livro de história, e é um livro bem escrito que faz o leitor entender o que é essa região incrível que é a Amazônia. Ele faz um livro detalhado que recorre à história das origens, aos nossos dias. Essa história monumental está feita a partir das histórias dos que viveram estas histórias. Quer dizer que você entra num livro muito detalhado, mas que conta pequenas histórias que mostram o lado humano de como se fez esse descobrimento da região, como se constroem os problemas dessa região. E, além do mais, não é só a Amazônia brasileira, mas todos os países que têm grandes partes dos territórios deles que são feitos da geografia da Amazônia.
Ele faz questão de dizer que a Amazônia é um subcontinente.
Por exemplo, a Amazônia representa 35% do território de Colômbia. Parece que uns 25, 30 do Peru, mesma coisa da Bolívia, do Venezuela. E ele compara, quando passa no período contemporâneo, ele compara o que foi a colonização da Amazônia em cada desses países, porque tem formas muito diferentes de os espanhóis, os portugueses, os franceses com a Cayenne e os outros países, cada um tem o seu método de abordagem dessa parte tão imensa, tão indispensável e tão variada da geografia que é a Amazônia.
O Márcio de Souza, nesse pós-fácio que ele escreveu no ano passado, ele termina o pós-fácio lembrando da crise ambiental que se vivia há um ano, de queimadas e uma seca histórica. Há muitos anos a Amazônia está na primeira página dos jornais por causa dessa crise ambiental que se repete este ano em proporções ainda maiores. Esse livro do Márcio de Souza ajuda a entender essa crise e dá pistas para a gente poder pensar numa saída ou numa solução?
Acho que esse livro é um livro político que escreveu o Márcio de Souza, porque ele é da Amazônia. Ele nasceu em Manaus, ele viveu em Manaus, ele gosta da Amazônia e ele quer fazer entender o que é essa parte do mundo e como ela foi maltratada ao longo da história mundial e como agora os problemas são muito importantes. Essas queimadas incríveis têm relação à maneira como foi sempre tratada a região. E então ele pensa como poderia ser a região com outro pensamento político. E ele mostra, por exemplo, que desde a colonização, quando se pensou em desenvolver a região, sempre quem fez o projeto foram gente que não conhecia a Amazônia, que aplicaram umas receitas que nem funcionaram em outros países. E como a tecnocracia ajudou à destruição do ambiente, das terras da Amazônia. Por exemplo, instalar a criação de animais, de bois, na região em que foi feito, é um absurdo. Porque tem região para criar gado na Amazônia, onde sempre se criou gado dentro da Amazônia, que tem a terra para o gado comer, que são, estão adaptadas. Mas se criaram maior parte da criação de gado num lugar semidesértica e é uma catástrofe.
É o que ele disse, esses projetos esquecem sempre que a Amazônia é habitada Sim. há milhares de anos, primeiro pelas populações originárias, depois Sim. por uma população cabocla, e que o clima e a terra da Amazônia também é diversa.
É muito diversa, porque se descobriu o que se chama as terras pretas, que são umas terras incríveis na Amazônia, mas essas terras não são as terras originais. A Amazônia não é uma floresta primária. A Amazônia foi uma floresta criada pelos índios que cultivaram, que transformaram a terra. E o que está esquecido sempre é que, no momento do descobrimento da Amazônia, os índios eram muito numerosos, tinham grandes aglomerações de mais de 100 mil habitantes na Amazônia. E 20 anos depois do descobrimento, 98% da população índia tinha desaparecido. Não porque foram vencidos na guerra, não, pelos vírus que os europeus trazeram. Então, a visão que a gente tem dos índios agora não era o que foi a colonização, manteve os restantes, esses 2% que restavam de índios, numa situação desastrosa. A tese do Márcio é que tem uma civilização amazônica, que ele fala da cozinha, da música, das festas, e que é importante construir a Amazônia com a gente que mora na Amazônia, ver como são as coisas, para poder desenvolver de uma maneira racional, adaptada ao chão, ao clima, às necessidades das transações comerciais, tudo o que é a civilização. Mas se tem que fazer isso com a gente que mora na Amazônia.
Anne-Marie, por que você decidiu publicar esse livro? Foi pelo tema? Foi pela obra do Márcio de Souza? Dentro desse livro se vê também muitas temáticas que estão presentes nos livros ficção do Márcio de Souza, que você, aliás, publicou, ou foi por essa narrativa política, como você falou?
Eu gosto da Amazônia, fui na Amazônia, mas eu li textos, mas que achei um pouco acadêmicos. E quando o Stefan Chow, que é o agente do Márcio, me mandou o livro Amazônia, olhei porque é o Márcio, e de repente caí num livro bem escrito, que não tem nada de acadêmico, que tem o lado polêmico, que é um livro cheio de vida, cheio de fé no desenvolvimento de uma região que tem um ponto de vista original em relação ao que se fala nos jornais, em relação ao que se fala sempre na rádio. E gostei tanto de ler esses livros, caí no mar de histórias que me deu uma visão dessa parte do mundo totalmente diferente. Quando se chega ao período recente, é realmente maravilhoso ler como o Márcio constrói pistas para soluções dos problemas que se tem na Amazônia. E eu tenho um irmão que é um geógrafo, que conhece bem a geografia da América Latina, porque ele trabalhou no continente sul-americano, e pedi fazer mapas. Necessito ter mapas para saber onde estão as coisas. E fiz o livro e mandei o livro feito para ele. E ele chamou e disse, mas se eu soubesse que existia um livro dessa maneira para os meus estudantes de geografia, lá na América Latina, aqui na universidade, mas é uma maravilha, nunca tinha lido um livro tão cheio de história, tão apaixonante e tão justo.
Antes de falar dessa coincidência, dessa relação sua com Márcio de Souza, por que foi necessário 3 tradutores? O livro tem 10 partes e 3 tradutores.
Porque eu tinha até muita pressa de fazer esse livro. Eu achei que é um livro grande e pensei que para um tradutor traduzir tudo e demorar 2 anos a tradução. Então eu dividi em 3 e como o livro está estruturado por períodos, não se vê, as costuras não se veem. E então cada um pegou 1/3, a tradução foi rápida e o livro saiu muito rapidamente.
Você acha que você teve um pressentimento, teve essa triste coincidência, o livro chega às livrarias apenas 2 meses depois da morte súbita do Márcio de Souza?
Para mim essa morte foi um choque terrível, mas não pensei no pressentimento, não, estava com pressa de mostrar o que era a Amazônia. Eu queria fazer rápido, para rapidamente lançar uma discussão, porque cada ano queima a floresta amazônica. E são incêndios provocados, não é a fatalidade da natureza. São gente que vão queimar. Eu queria mostrar, digamos que esse livro é tão extraordinário que eu queria botar ele rápido nas mesas dos livreiros para dar um instrumento para lutar.
Você conversou com Márcio de Souza durante a fabricação desse livro. Como você recebeu a notícia da morte dele, antes mesmo dele ver o livro ao qual ele tinha colaborado tanto?
A gente se falava por mail, a gente se conheceu faz tempo, quando eu publiquei os primeiros livros dele, mas o livro foi atrasado por causa dos Jogos Olímpicos, não podia chegar da gráfica, coisas técnicas. Soube no 12 de agosto que o Márcio tinha morto e que ele estava preparando a viagem para vir. A gente estava preparando com o Lyon a vinda dele para defender o livro. E o livro chegou no dia 19 de agosto. Para mim foi uma coisa... Eu estava feliz de fazer esse livro. Acho que um belo objeto que o Márcio podia gostar. Mas ele não viu, uma coisa muito triste para mim.
Uma homenagem também. Anne-Marie, no primeiro semestre você publicou Terra Preta, da Rita Carelli. Sim. Outras editoras publicaram vários outros livros com a temática sobre a Amazônia. Tem um efeito de moda? É uma necessidade falar da Amazônia ou é uma reparação histórica?
Não sei se é reparação histórica. O livro da Rita Carelli saiu no Brasil 2 anos atrás, então só com o tempo da tradução, etc. Mas não sei nas outras casas, mas eu acho que tem uma necessidade. Eu senti, outros editores devem ter sentido, uma necessidade de falar da Amazônia, porque se a Amazônia sigue queimando, vai desaparecer e o nosso mundo vai desaparecer também. Então, tem que informar as pessoas do que é realmente a Amazônia.
Como dizia o Márcio de Souza, não é porque ela é grande que ela não corre perigo.
Ah, é verdade. Verdade, porque está comida, ruída pelo fogo, pelas ideias absurdas, pelas carreteiras que vão de nada a nenhuma parte, etc. É um desastre o que se está fazendo com este lugar no mundo.
Para terminar, o livro chega então às livrarias agora no início de outubro. Você previu alguma programação para que esse livro tenha uma grande visibilidade na França?
Podia ter sido, com a presença de Márcio, uma coisa importante. Mas é um pouco complicado fazer sem ele. Mas vamos fazer. Estou disposta a defender o livro por toda parte. Também os tradutores.
E eu também estou disposta.
Muito obrigada.
Obrigada a você, Anne-Marie.
Obrigada.